InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar de um tema super interessante que está muito em alta, inovação no agronegócio. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Alexandre Garcia, ele que é PhD em agronomia e diretor global de sementes da Bioceres. Alexandre, seja muito bem-vindo, obrigada aí pelo nosso papo.
Olá Marília, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o seu convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um grande fã de podcasts e é um prazer enorme poder participar aqui com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar a aquecer aí os motores, eu queria que você contasse para a gente, na sua opinião, quais são as maiores inovações do agronegócio brasileiro. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas sob a sua ótica, o que, que você elencaria aí como o mais relevante nesse setor?
Tem, como você disse, bastante coisa acontecendo mesmo, e eu acho que eu vou estar longe de cobrir todas as inovações. Então, eu vou tentar resumir o que eu acredito ser muito relevante. E antes disso, eu queria voltar nos conceitos ou em formas de inovação que vocês trabalham bem. E a gente trabalha com inovações em produtos, em processos e em modelos de negócio. Eu acho que no agro não é diferente. Então, para falar um pouquinho de produtos, e começando já aonde tudo começa no agro, que é na semente, eu vejo uma grande inovação enorme em produtos e em sementes que anualmente são desenvolvidas, novos nesse mundo com mudanças climáticas, com uma exigência de produção sustentável. Então, hoje, as inovações em melhoramento genético para desenvolver sementes de melhor qualidade, as inovações em transgenia, que já estão no mercado há mais de 20 anos, mas constantemente estão entregando, e inovações em edição gênica são as grandes chaves quando a gente fala de produtos e sementes. E eu, particularmente, sou muito fã dessa área. Depois, em produtos ainda, a gente vê uma tendência muito grande na troca de produtos químicos e fertilizantes, etc., para produtos biológicos. Então, hoje existe uma linha muito grande em agronegócio em você ter um biofertilizante, um bioinseticida, um bioherbicida, um inoculante. Essa é uma grande tendência, com certeza. E aí, quando a gente fala de produtos também, talvez fique um pouco fora do radar, mas são as culturas de plantio que hoje se colocam no agronegócio brasileiro. O pessoal tende a achar que o agronegócio é muito focado apenas em soja e agora em milho, mas o Brasil ele tem a maior diversidade de produtos do agronegócio e constantemente a gente vê oportunidades para novas culturas que não eram passadas ou plantadas no passado entrando. Isso é que eu vejo de inovação em produtos. Aí agora a gente entra em processos, e aí é onde entra muito das tecnologias que a gente vê no dia a dia e que o pessoal talvez confunda a tecnologia com a inovação, mas na verdade a tecnologia permite a inovação nos processos. E aí quando eu falo processos em agronegócio é desde a forma em que se faz o plantio e o manejo e o acompanhamento de toda a lavoura, e aí todas as máquinas, as tecnologias de internet das coisas, etc., que a gente pode detalhar um pouquinho mais depois, que vem revolucionando a forma de produção e permitindo uma expansão muito grande, como também os processos de gestão das áreas e das fazendas e todas as unidades rurais, que também está sofrendo uma disrupção muito grande. Então, eu vejo bastante inovação em como conduzir ou como manejar as propriedades rurais hoje. E, por fim, em negócios, em modelos de negócio, eu acho que tem uma tendência muito grande para uma redução da pegada de carbono em processos agrícolas, uma pressão muito grande por uma agricultura sustentável. E, com isso, a gente vê uma percepção maior do consumidor agregando valor a esses processos sustentáveis. Então, hoje, esse mercado simplesmente, vamos pegar um exemplo de commodities, de comercialização, que você só compra e vende, independente de como foi produzido, e vende para um grande comprador, eu vejo que isso vai mudar um pouco e vai ser uma inovação em você conseguir agregar valor com toda a cadeia de produção, toda a informação de produção, como que você vai comercializar não só o produto em si, mas a informação agregada de como esse produto foi produzido para você conseguir trazer o maior valor e atender essas demandas futuras. Então, fazendo um apanhado geral, eu acho que é isso.
Muito interessante. E como é que você acredita que essas inovações em produtos, em processos e em gestão, elas estão impactando a produtividade do agronegócio brasileiro?
Primeiro que eu acredito, é fato, os dados mostram que a produtividade vem sendo drasticamente afetada positivamente. Quando a gente fala em produtividade no agro, é interessante, porque eu vou separar um pouco, né? Então, a gente tem a produtividade que, quando você fala, por exemplo, numa lavoura de milho, você quer saber quantos quilos de grão foi colhido por hectare. Essa é uma definição muito boa de produtividade. Ou quantos quilos de carne você pode produzir por unidade diária. Essa produtividade pura da agronomia, per se, do agronegócio, ela vem crescendo ano a ano e é 100% resultado da combinação de melhores sementes, melhores práticas de manejo e melhor gestão. Então, eu acho que isso é uma produtividade, vamos chamar, per se das lavouras. Depois, toda a tecnologia ela está permitindo aumentar a produtividade total da área, que é um segundo viés de produtividade. Porque antigamente você tinha a sua lavoura, seja lá o que você plantava ou produzia, e você conseguia fazer, às vezes, um ciclo de produção por ano. Então, você tinha uma produtividade limitada. Hoje em dia, com as tecnologias, a gente consegue, às vezes, fazer 3, 4 ciclos de produção por ano, e principalmente mudando a cultura. Então, você tem uma integração de lavoura com pecuária, com agroflorestal. Então, a produtividade total da área ao longo do ano tá crescendo e contribuindo muito. A outra é a produtividade com eficiência de recursos, que para mim é a mais importante de tudo. Então, você está conseguindo, sim, dar um aumento nessas duas anteriores que eu falei, mas, às vezes, ao longo de 2, 3 anos, você vê uma estagnação no número absoluto das anteriores, mas, na hora que você faz uma dissecação, você conseguiu aumentar ou manter essa produtividade usando muito menos recursos. E isso, nos dias de hoje, é muito importante. Principalmente recursos naturais e, obviamente, para quem está no agro, recursos financeiros também. E aí, a última que a gente conversa muito com quem é do agro, é a produtividade pessoal mesmo de cada um, porque todas essas ferramentas, elas permitiram as pessoas serem mais eficientes também. Então, o tempo em que elas têm que se dedicar àquela atividade, ele foi otimizado com as tecnologias e inovações que nós temos hoje, e isso também está relacionado à produtividade do agro, você ter as pessoas conseguindo produzir mais no seu tempo, uma quantidade de tempo mesmo, atingindo os mesmos resultados.
E olhando para os processos, né, para as tecnologias em especial, quais você acha que já estão bem posicionadas, já avançaram bastante, estão muito disseminadas no campo, e quais são aquelas que ainda estão por vir, mas que são bastante promissoras? Porque uma das coisas que a gente percebe muito é que, muitas vezes, até numa viagem, né, quem está aqui, como eu, num grande centro urbano, tem dificuldade até de conectar a internet no campo, né? Então, como é que a gente pode fazer tanta evolução, né, usar tecnologia, se muitas vezes a gente não tem uma estrutura básica, né? Tem aí a chegada do 5G, que é bastante importante para acelerar esse processo. Então, queria que você trouxesse esse olhar aí das tecnologias, aquilo que já está funcionando bem e aquilo que está por vir.
Bom, tecnologias de uso de DNA para fazer novas sementes, transgenia, isso para mim funciona bem e vai continuar funcionando, só tem a crescer. Técnicas de manejo, como plantio direto, que é uma coisa muito consolidada, assim. E aí, agora falando no que talvez esteja mais na moda, que é aquela agricultura 4.0, todas as tecnologias da agricultura 4.0, que são a internet das coisas, diversos sensores que são para ser usados, imagens captadas por drones, por satélites, por constelações, veículos autônomos, automação, tudo isso faz parte do que a gente chama de agricultura 4.0. Tem muita coisa na mídia, tem muita oportunidade rolando, sim. Agora, ainda há muito que ser consolidado na indústria. Então, apesar de muitos experts dizerem que isso tudo já está aplicado, sim, existe muita oportunidade, mas existe um grande caminho ainda. Primeiro, para a consolidação da conectividade, como você disse, tudo isso depende de conexão, então um problema muito grande no Brasil hoje. Algumas dessas tecnologias têm regulamentações que ainda não são claras para a agricultura, então tem que tomar muito cuidado com isso também. E depois é como processar. Hoje, tem muita tecnologia que está gerando muito dado. Agora, a inteligência artificial, para você conseguir processar todo esse dado e realmente fazer uma entrega palpável para. Eu acredito que poucas empresas estão conseguindo fazer isso hoje. Então, tem um ecossistema de coleta de dados e geração de dados, e a gente precisa de muito foco agora em como interpretar e analisar de forma ágil. O agricultor precisa de respostas muito rápidas para ele.
Legal, bem interessante. E como é que você acha que o Brasil está em relação ao mundo no que tange à inovação no agronegócio?
Olha, hoje a gente tem alguns polos de inovação. A gente vê muita coisa saindo, claro, do agro, do Vale do Silício, São Francisco, Israel. É um polo muito grande para agro também, mas o Brasil viu que ele pode ser protagonista. Então, eu acho que o Brasil, ele hoje, talvez não seja líder em gerar as inovações, apesar de estar muito avançado, talvez não seja líder, mas está competitivo. Agora, eu sempre vi o Brasil como o maior local de validação dessas tecnologias. Não tem nenhum outro país ou outro local no mundo em que tem uma agricultura tão vasta do ponto de vista de área, do ponto de vista da quantidade de coisas que podem ser testadas e validadas dentro do nosso território é enorme. Se você pegar a situação do agronegócio no sul do Brasil, é completamente diferente da do norte do Brasil, então você tem uma quantidade muito vasta de ambientes, de culturas, igual eu vinha falando, a gente aqui tem, não é um país especializado em uma cultura ou um produto do agro. Aqui você pode testar praticamente tudo que o agro pode oferecer, o Brasil tem capacidade de comportar. Então eu vejo o Brasil com um papel fundamental na validação e na implementação dessas tecnologias. Tanto que, Marília, se você pegar hoje as maiores multinacionais ou as startups, todas querem ter negócios aqui no Brasil e talvez o Brasil seja o principal mercado delas. Outra coisa que é interessante aqui no Brasil também, para fazer testes, é a escala em que ocorre a nossa agricultura. Então, você tem desde um pequeno agricultor que tem um hectare e valida, até grandes produtores que conseguem conduzir 100, 200, 300 mil hectares, grandes grupos. Então, para você conseguir validar uma tecnologia e tirar valor dela, aqui no Brasil é muito fácil. Às vezes, com um cliente, você já consegue uma área economicamente viável para uma tecnologia.
É, tem um ótimo campo de experimentação, né? Isso é bem interessante. Agora você falou bastante de inovação em produto, em processo. Queria que você trouxesse agora um pouco do seu olhar sobre a gestão, né? Como é que as empresas do agronegócio estão trabalhando a governança de inovação? Porque muitas vezes, como você colocou, né, o agro ele tem várias escalas, né? Tem ali o pequeno produtor, a agricultura familiar, mas a gente tem também grandes grupos que têm até mais dificuldade para fazer a gestão da propriedade, né? Como é que você enxerga esse olhar aí de governança de inovação?
Vou tentar quebrar um pouco por partes. Então, de fato, a gente tem uma heterogeneidade muito grande dentro do Brasil. Então, você tem grandes grupos hoje, cotados na bolsa, que operam dentro do agro, em que são forçados, de certa forma, a fazer não somente a gestão de suas áreas, mas a gestão da inovação também, para conseguir trazer valor. E aí eu quero fazer um paralelo aqui de quão importante é ter a gestão da inovação. Às vezes a gente vê muitas startups, talvez, com um produto ou uma oferta que realmente o mercado precisa, mas eles não conseguem fazer a gestão de tudo que é criado e acaba assumindo. E as empresas também, elas acabam vendo um valor, tentam fazer uma parceria para implementar uma tecnologia e não conseguem fazer uma gestão adequada para conseguir implementar aquela inovação e acabam achando que o produto não é bom, quando na verdade a gestão não foi boa. Mas enfim, então a gente, voltando, tem esses grandes produtores ou grandes grupos em que tem uma gestão eficiente. Você tem grandes grupos que não têm gestão nenhuma, então eles são tão grandes hoje que eles vão no bolo e acabam indo, mas você não tem uma gestão nenhuma, talvez poderia ser muito maior se colocasse uma gestão. Tem grupos médios que fazem uma gestão muito boa, e a gente tem vários exemplos disso. E, no geral, a grande massa abaixo, acho que acaba não fazendo muita a gestão, não só de sua propriedade, que deve ser muito bem gerida, mas também da inovação. E aí, falando em gestão também, eu queria fazer um ponto dos relatórios ESG, que estão, ou ESG, que estão. Bem falados hoje. Você fazer uma produção ou fazer qualquer atividade agrícola, e com isso você ter uma gestão e emitir um relatório de que você fez as coisas environmental, social e governance, que é o ESG. E isso daí, então, você vê, você tem que fazer práticas sustentáveis para o meio ambiente, que é o E, você tem que fazer isso com responsabilidade social, que é o S. E você tem que fazer isso com governança, que é o G. Então, a governança, ela está embutida numa das maiores tendências hoje para o agro, que são os reportes ESG. E que isso vai ter um valor muito grande também para as empresas, principalmente aquelas que estão comprometidas a reduzir pegada de carbono, partir para uma agricultura mais sustentável. A governança de tudo que é feito é fundamental nesse processo.
E qual que é o papel das fintechs, né, as agtechs ou agritechs, como a gente vê aí em muitos locais? Qual que é a importância delas para turbinar, para aumentar a produtividade no agronegócio?
Fintech hoje, você sabe que o agronegócio, ele não gira apenas com dinheiro físico, como a maioria das pessoas está acostumada, né? As moedas de troca não são apenas dinheiro. Você tem produtores que podem emitir cédula de produtor rural, em que ele troca a produção dele antecipada por crédito, e ele pode trocar isso por insumos, por produtos. Ele pode fazer antecipar recebíveis colocando a sua produção como garantia. Então, tem todo um mercado no agro em que as fintechs são fundamentais, tanto para que você consiga fazer os contratos e as transações de forma ágeis e seguras, essas transações financeiras que não envolvem apenas moeda. Dinheiro, né? Outros tipos de moeda, para você fazer os registros disso e os cadastros aonde são necessários, para você conseguir seguros e antecipações de crédito de uma forma muito ágil. Então, hoje, o financiamento do agro, ele não depende apenas de grandes bancos, como era no passado, mas para você conseguir girar, as fintechs têm um papel fundamental de agilidade, dando segurança e confiabilidade para as operações de crédito.
E além das fintechs, as outras startups que também têm tecnologias para o agro, você tem percebido que esse é um movimento constante, porque o número de startups voltadas para o agro, ele vem crescendo assim de uma forma bastante exponencial, né? Isso já é uma realidade para quem está no campo? Elas realmente estão trazendo mais facilidade, mais tecnologia para o dia a dia do produtor rural?
Sim, então, eu vou dar algum exemplo de coisas práticas que a tecnologia está dando e você vê grandes movimentos indo por esse caminho. Um exemplo é, primeiro, controle de ervas daninhas no campo. Como é que era feito antigamente? O produtor olhava sua grande área, via que tinha alguma erva daninha que ia afetar sua produtividade, fazia uma formulação de qualquer herbicida e aplicava no campo inteiro. Bom, qual que é o problema? O problema é que não é o campo inteiro que tem erva daninha, tem lugares concentrados. E segundo é que ele está jogando o produto fora, está perdendo dinheiro, e ele está jogando o produto no meio ambiente. Hoje, com tecnologia de automação e análise de imagens, você consegue, com o seu pulverizador, que é o equipamento que vai soltar o herbicida para acabar com a erva daninha, ele vai direcionado apenas aonde tem a erva daninha. Então, em vez de soltar no campo inteiro, você, por imagem, identifica e dispara exatamente localizado só ali. É uma economia enorme de produto, é uma economia enorme de dinheiro e é um fantástico para o meio ambiente. Da mesma forma, o uso da água, por exemplo. Então, hoje, a irrigação segue o mesmo princípio. A irrigação era padronizada por tempo. Então, você ligava a água e deixava ela molhar ou regar a lavoura por um certo tempo. Às vezes está regando demais, às vezes de menos. Então, hoje, com sensores, você consegue monitorar a qualidade do solo para você conseguir fazer uma irrigação muito mais precisa e atender somente a necessidade da planta, não mais e nem menos. Da mesma forma, fertilizantes. Então, como que você faz a fertilização do seu solo, a correção dele? Antigamente, era tudo feito de uma forma padrão. Hoje em dia, ela é muito localizada em pedacinhos da fazenda, você sabe exatamente o que você precisa e você só faz aquela recomendação. Imagens hoje para predição meteorológica, para você conseguir estimar a produtividade da sua lavoura, para você ter um sistema de alertas se alguma praga está chegando ali. Então, tudo isso são inovações técnicas que estão beneficiando muito o agro.
Imagino que tenham algumas iniciativas também no que tange às mudanças climáticas, né? Porque se tem uma área que está sendo afetada por todas essas alterações de clima, sem sombra de dúvidas, é o agronegócio, né? Você já viu iniciativas nesse sentido?
Eu já vi, inclusive, eu tenho que fazer um merchan aqui, que a empresa que eu trabalho hoje é a única empresa no mundo que oferece soluções genéticas, transgenia, para produção em condições de limitação hídrica. É uma tecnologia que se chama HB4 e ela permite que plantas, e aí nesse caso é soja e trigo, consigam produzir mais em situações de limitação hídrica. Mas além disso, a gente tem um esforço muito grande em produtos biológicos que você consegue combinar. Vou fazer um paralelo aqui. Talvez você já tenha ouvido que a nossa flora intestinal, os micro-organismos do nosso intestino, eles regulam muito a nossa saúde. Na agricultura é a mesma coisa. No solo, você tem uma população de micro-organismos enorme que pode ser benéfica ou fazer mal. E aí você tem vários micro-organismos que, em conjunto com a planta, conseguem otimizar o uso da água, conseguem melhorar a proteção em condições de estresse, e aí você consegue ter uma produção melhor. Fora todas as tecnologias de manejo de solo e preservação de água que eu falei, como você simplesmente melhorar o processo, né? Mas, de fato, a maior limitação hoje para qualquer área do agronegócio são as mudanças climáticas, principalmente aumento de temperatura e diminuição de disponibilidade hídrica para as culturas de água.
Ainda bem que tem a tecnologia chegando aí com força para resolver aí esses problemas que o próprio homem vem causando, né? Para a gente encerrar aqui esse bate-papo, Alexandre, o que que você acredita que ainda haja de oportunidade no campo que não está sendo explorada. Então, de repente, tem aqui algum ouvinte nosso que está querendo criar uma startup para atender o agronegócio. Onde é que você acha que estão as maiores oportunidades?
Ah, essa é uma pergunta, porque...
É a pergunta de $1 milhão de dólares, né?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Hoje, no Brasil, talvez pensando em gargalos, a gente tem um gargalo para o agro de logística, eu acho que é um dos grandes gargalos, então tem muito a isso. A gente já falou, e deve ser conhecimento da maioria, de conectividade, então a gente talvez tentar explorar coisas, não esperar outros virem e resolver esse problema, tipo 5G, a gente simplesmente depende de outros, né? Mas tentar soluções offline que em algum momento possam se conectar, ou soluções de rede entre fazendeiros ou produtores rurais para conseguir melhorar as questões de conectividade. E acho que em algum momento, Marília, essas grandes ou essa grande quantidade de startups, elas vão ter que se conversar e convergir para um produto um pouco mais unificado, sabe? Eu não sei como é que eu posso colocar isso de uma forma não monopolizadora, mas que eu vejo que tem muitas soluções complementares e que são jogadas de forma solta para o produtor. E aí ele tem uma plataforma aqui que resolve um problema A, e ele tem uma plataforma que vai resolver o problema B e a outra C, que são muito boas sozinhas, mas elas não se comunicam entre si. Então, você não tem uma solução que o produtor possa, de forma simples, resolver todos os problemas. Então, talvez uma das grandes oportunidades seja todas essas soluções que estão disponíveis hoje, como que você consegue fazer elas comunicarem entre si para conseguir entregar um resultado consolidado para que o produtor não tenha que ficar lidando com diversas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que qualquer pessoa, se ela tem que muita complexidade no sistema, a inovação ela tem que tornar as coisas simples, né? Quanto mais você coloca complexidade, menos o usuário se dedica àquilo. Então, se a gente tiver muitas soluções separadas, eu acho que isso vai acabar limitando o potencial de algumas.
Está aí uma dica bastante preciosa, né? Tem que buscar a integração desses sistemas. Cada um só tem um pedaço da ideia e não resolve o problema ali no fim do dia do produtor rural. Bom, foi bem interessante esse papo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, Alexandre. Foi um prazer. Hoje nós falamos com Alexandre Garcia, ele que é PhD em agronomia e diretor global de sementes da Bioceres. Nós falamos sobre inovação no agronegócio. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui. Para você não ficar com saudade, dá uma olhada nos outros episódios do InovaCast. Tenho certeza que tem bastante coisa para você aprender e se inspirar. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!